Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Segredo, de Rhonda Byrne. É um livro de autoajuda e espiritualidade prática que popularizou a ideia da lei da atração para um público amplo, publicado em português pela Sextante. A obra apresenta a proposta de que pensamentos, emoções e foco mental influenciam diretamente a experiência de vida, afetando áreas como dinheiro, saúde, relacionamentos e bem-estar. O livro combina uma exposição simplificada dessa tese com depoimentos de pessoas que afirmam ter aplicado esses princípios para superar dificuldades e alcançar metas antes vistas, como improváveis. Seu objetivo principal é oferecer uma explicação acessível e aplicada sobre como direcionar a atenção para o que se deseja, em vez de reforçar o que se teme ou rejeita. Por isso, a obra se posiciona menos como estudo teórico e mais como um manual de crença, visualização e reformulação do pensamento cotidiano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lei da atração como eixo organizador de toda a obra. O centro conceitual de O Segredo é a lei da atração, apresentada como uma regra universal, segundo a qual pensamentos e sentimentos emitiriam uma espécie de força capaz de atrair circunstâncias compatíveis. Em vez de tratar esse princípio como hipótese isolada, o livro o usa como chave interpretativa para praticamente todos os aspectos da experiência humana. Isso significa que eventos financeiros, relações afetivas, condições de saúde e sensação de felicidade são lidos como resultados de padrões internos de pensamento. A força da proposta está na sua simplicidade ao reduzir a complexidade da vida a um mecanismo mental e emocional. A obra oferece uma narrativa clara de causa e efeito. Ao mesmo tempo, essa simplificação é uma limitação importante, porque desloca a atenção de fatores sociais, materiais e biográficos para a esfera da crença individual. Ainda assim, é justamente essa estrutura que explica o impacto do livro, já que ele transforma uma ideia abstrata em uma promessa prática de controle pessoal. Em segundo lugar, a promessa de transformação em dinheiro, saúde e relacionamentos, o livro não se limita a defender uma crença. Ele insiste em uma prática de concentração deliberada sobre o que se quer viver. A visualização aparece como ferramenta central, pois imaginar com nitidez o resultado desejado seria uma forma de alinhar pensamento e realidade. Em termos funcionais, essa proposta orienta o leitor a substituir ruminação negativa por imagens mentais favoráveis e pela expectativa de realização. O método é apresentado de maneira acessível, sem exigir conhecimento técnico, o que explica sua ampla circulação entre leitores de autoajuda. Ao mesmo tempo, sua eficácia depende menos de comprovação externa e mais da adesão subjetiva do leitor à lógica do livro. Na prática, isso faz de O Segredo um guia de disciplina atencional. A obra tenta ensinar mãos não apenas o que pensar, mas também como sustentar esse pensamento de forma consistente. O valor desse enfoque está em sua aplicabilidade cotidiana. Embora ele seja frequentemente criticado por transformar processos complexos em uma fórmula mental excessivamente linear. Em terceiro lugar, testemunhos pessoais como suporte emocional da tese. Uma característica marcante de O Segredo é o uso de histórias de pessoas que teriam obtido mudanças concretas ao aplicar a lei da atração. Esses relatos funcionam menos como prova científica e mais como recurso retórico para dar forma humana ao argumento central. Ao apresentar exemplos de superação de doenças, ganhos financeiros e obstáculos considerados impossíveis, o livro cria uma ponte entre uma ideia abstrata e resultados desejáveis. Essa estratégia é eficaz porque permite ao leitor se reconhecer nas situações narradas e imaginar que também pode reproduzir o processo. Porém, do ponto de vista crítico, os depoimentos não demonstram causalidade, apenas ilustram uma crença compartilhada pela obra. Isso coloca o livro em uma posição típica da literatura de autoajuda. Ele mobiliza testemunhos para gerar adesão emocional, não para sustentar demonstrações verificáveis. Mesmo assim, esses casos são importantes porque traduzem o conceito central em experiências concretas e reforçam o apelo narrativo do texto. Em quarto lugar, a reunião de tradições antigas em uma fórmula contemporânea, O Segredo afirma reunir fragmentos de uma sabedoria antiga espalhada por tradições religiosas, correntes filosóficas e narrativas transmitidas ao longo dos séculos. Essa escolha dá ao livro uma aparência de síntese histórica, como se a lei da atração fosse uma verdade recorrente, apenas agora reunida em forma acessível. Em vez de desenvolver um debate erudito sobre essas fontes, a obra as reorganiza em uma mensagem única e compatível com o público contemporâneo. Esse movimento é relevante porque confere legitimidade cultural à proposta. O leitor não é convidado apenas a aceitar uma novidade, mas a reconhecer uma suposta continuidade entre saberes antigos e a aplicação moderna do pensamento positivo. Ao mesmo tempo, essa estratégia de síntese é seletiva, já que o livro simplifica tradições muito diferentes entre si para encaixá-las em uma mesma explicação. O resultado é um texto que funciona como condensação espiritual popular, mais voltado à acessibilidade do que à precisão histórica ou teológica. Por último, redundância narrativa e questionamento sobre fundamentação científica. As críticas ao Segredo costumam se concentrar em três pontos principais. O primeiro é a repetição de ideias, que pode tornar a leitura redundante, já que o livro retorna muitas vezes aos mesmos princípios com pouca variação analítica. O segundo é a simplificação extrema da experiência humana, pois a obra tende a explicar resultados complexos apenas pela qualidade do pensamento individual, sem considerar contexto social, emocional ou estrutural. O terceiro é a fragilidade da fundamentação científica, especialmente quando o texto ou seus desdobramentos recorrem a referências genéricas à física para sustentar a lei da atração. Essas limitações não anulam o impacto do livro, mas ajudam a posicioná-lo corretamente dentro do gênero. Ele deve ser lido como obra de persuasão e motivação, não como estudo científico. Justamente por isso, seu valor está mais na capacidade de organizar desejos, expectativas e linguagem interna do leitor do que em oferecer um modelo explicativo rigoroso sobre a realidade. Em conclusão, O Segredo é indicado para leitores de autoajuda, espiritualidade prática e desenvolvimento pessoal que buscam uma obra de linguagem direta, com foco em crença, visualização e disciplina mental. Seu principal benefício é oferecer uma formulação simples e fácil de aplicar para quem deseja repensar hábitos de atenção, expectativa e autopercepção. Mesmo que suas teses sejam controversas e frequentemente criticadas por falta de base científica, o livro cumpre bem o papel de introduzir um vocabulário emocional e motivacional, acessível a leitores iniciantes no gênero. Ele também pode interessar a quem estuda a cultura da autoajuda, porque é um dos títulos mais influentes na popularização da lei da atração no mercado editorial contemporâneo. O que o diferencia de livros semelhantes é a combinação entre promessa universal, depoimentos pessoais e síntese de referências espirituais diversas em uma mensagem única e altamente comercializável. Em vez de apresentar um método técnico ou psicológico, a obra aposta em uma narrativa de revelação e transformação imediata, o que explica sua permanência como referência dentro da categoria. Se você quiser apoiar Rhonda Byrne, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!